a Viviane Hoffmann Garcia, que é captadora de recursos. Mais uma vez, Viviane, seja bem-vinda ao programa. Vamos falar do dia a dia da Casa Guido e as mais diversas formas de colaboração existentes, não é?
É sempre um prazer para a gente estar aqui, ainda mais a Marconi, que é super parceira da Casa Guido desde sempre, né? E a gente fica muito grato quando essas portas se abrem a todo momento, justamente por isso. Precisamos falar sobre câncer infantil. A gente tem que quebrar esse tabu, a gente tem que furar essa bolha, a gente precisa falar. Ele existe, ele tem cura, e se a gente ficar escondendo e não falar sobre ele, não vai ajudar em nada. Então precisamos, de fato, falar, trazer esse assunto à tona. Para isso que a Casa Guido está aí. A Casa Guido atende toda a região de Criciúma, mas também todos os 45 municípios da AMREC, AMESC e AMUREL. Então a gente quer levar esse conhecimento, propagar esse conhecimento do que as pessoas podem fazer. Todo mundo tem o poder de ajudar, mas para poder ajudar tem que conhecer. E quando a gente fala ajudar, não é só ajudar financeiramente, não é só doar para a Casa Guido, é também entender tudo o que se faz lá e entender o seu papel dentro da sociedade. O pai, a mãe, o professor, o profissional da saúde, todo mundo que tem um contato, mesmo não sendo pai ou mãe, todas as pessoas têm contato com criança e com adolescente. Então, se eles tiverem a informação de como eles podem fazer para participar ativamente dessa possibilidade de ter um diagnóstico precoce, falar sobre o câncer, entender sobre o câncer, com certeza a gente vai mudar um cenário bastante assustador que a gente vive hoje em relação a números do câncer infantil.
Enquanto a medicina e a ciência pesquisam, enquanto tivermos possibilidade de buscar a cura e a saúde, a gente não desiste nunca, né? O que é triste é o que assistimos semana passada, de um pai ver o seu filho para a escola e não voltar, né?
Exatamente.
Uma tragédia daquele tamanho. Enquanto a saúde tiver condição de oferecer sempre mais uma chance, a gente não desiste nunca, né?
Exatamente.
Schneider, falamos sobre precoce ou diagnóstico precoce, né? Que formas são essas, né? Que sinais são esses que a gente pode observar para quanto antes, né, buscar o tratamento?
Sim, a gente leva o conhecimento às pessoas, né, profissionais, saúde, educação, assistência social, né, e tantos outros, que têm esse conhecimento de sinais e sintomas da infância e adolescência, que são, alguns são até comuns, né, outros mais específicos, que, como foi o caso da filhinha do Thiago Leifert, do retinoblastoma dos olhinhos, né, e temos comuns como febre. Né, uma febre ela pode ser câncer, porém nós temos que entender de como ela vai realmente se apresentar e trazer esse sinal, esse sintoma que possa nos afirmar que seja também um câncer.
Se for uma febre mais constante.
Isso, uma febre depende, porque a febre ela tem 3 dias, né, para te apresentar um sintoma. Se ela não apresentar o sintoma, provavelmente algo de errado está acontecendo. Então, o que as nossas médicas falam, né? Corre para um postinho, para uma unidade básica e de saúde, e para investigar exatamente o que essa febre, por que que ela apareceu e apenas veio e sumiu, né? E tu não teve um inchaço na garganta, uma infecção, ou uma dor de ouvido. Simplesmente ela apareceu, foi lá, tomou um dipirona, um paracetamol e pronto. Né? Então, ela tem que apresentar um sintoma. Então, uma febre também pode ser câncer. E é um sinal comum, né? Sintomas da infância e da adolescência. Né?
Quais são os tipos de câncer mais comuns?
Os mais comuns são leucemias, sistema neurocerebral e neuroblastoma.
Geralmente, tem uma relação com a genética, com a hereditariedade, né?
Ainda não há respostas para isso, né? Há algumas pesquisas e pode ser que seja genético, né? É diferente um câncer infanto-juvenil do que de um adulto, né? São diferentes.
A Casa Guido está indo para o seu 14º ano, é isso, Viviane?
13º.
13º,
em novembro completamos 13 anos de casa, de fundação, né? A ideia já existe há um tempo anterior, mas em novembro a gente vai estar aí comemorando 13 anos de uma linda história, que dá certo graças a todas as portas que se abrem para nós, né?
É pouco tempo, mas parece que é tão mais do que isso, né?
Verdade.
Porque já foi feito tanta coisa, né?
É a mesma sensação que a gente tem no dia a dia da casa. Parece que a casa existe assim há décadas e décadas, né? Mas é um trabalho que é feito com muito amor, com muita dedicação e que colhe frutos de uma forma muito intensa e rápida também, né? Toda vez que a Casa Guido lança um projeto, lança uma campanha, tem um apelo, todo mundo faz parte disso. E aí a gente começou na casa com 8, 10 pacientes, hoje a gente já estamos atualmente com 78 famílias cadastradas, já passamos de 100 em alguns momentos, e durante todo esse tempo a Casa Guido já atendeu mais de 300 famílias. Não é só a criança diagnosticada ou adolescente, né? É todo o contexto, a família é acolhida pela casa e recebe todo esse atendimento. Então, antes, lá no início, aquela despesa que era pequena, conforme a casa foi crescendo, essa despesa também aumentou, cresceu exponencialmente, né? Então, as campanhas continuam, sempre estão aí na ativa, a gente aumenta com certeza, né? Até eu trouxe aqui alguns números que é interessante, as pessoas sempre perguntam, mas como será que é? Quanto será que a Casa Guido gasta por mês? E aí a gente tem o balanço social, inclusive quem estiver nos ouvindo já convido para entrar lá no site da Casa Guido ou no Instagram, que é o @casaguido, e acompanhar conosco os principais, né? Eu trouxe aqui para vocês, a gente não chama de gasto, a gente chama de investimento, porque a gente não gasta com o paciente, a gente investe na saúde ou no bem-estar do paciente. Então é importante ter essa nomenclatura. E aqui uma prévia, né? Então a gente tem aqui exames e medicamentos, isso do ano de 2022. Uma média ali de R$ 275 mil ano em exames e medicamentos. Próteses e equipamentos hospitalares, uma média de R$ 21 mil. Cirurgias e consultas com médicos especialistas, tanto da região quanto de fora, tanto do estado de Santa Catarina, como também a gente procura recursos, às vezes, fora, com outros especialistas, inclusive de fora do país também. E as aquisições que a gente fez para a casa por meio dos projetos sociais. Então, a gente tem na Casa Guido hoje assistente social, psicóloga, nutricionista, cozinheira, e tudo isso é investimento para a qualidade de vida do paciente, e a gente faz via projetos, né? Uma média de R$ 165 mil e de melhorias e aquisições. Inclusive, hoje, Schneider e eu viemos até a Marconi com o veículo da Casa Guido, que foi adquirido por meio de projeto para o diagnóstico precoce, e também as melhorias da casa. Hoje, a Casa Guido está toda linda, colorida, pintada, repaginada, né? E é isso também via projeto. A gente tem também ali os R$ 14 mil relacionados a suplementos e auxílio funeral. A gente sabe que é um chama assim, que fica bastante delicado, mas é importante que a gente saliente com quem está aqui nos ouvindo e nos acompanhando que a Casa Guido continua com a família. Mesmo quando um paciente vai a óbito, esse vínculo que a gente tem, ele não se rompe, né? A gente continua dando apoio, ofertando o que eles necessitam. E aí as pessoas podem se perguntar, tá, mas como que vocês conseguem esse dinheiro, né? Como que mantém isso tudo? É sempre com as campanhas que a gente lança. Então, a gente tem duas abordagens, uma que é para a parte de medicamentos, de consultas, que seria a parte saúde mesmo, né? Então, fez um pedágio. O dinheiro que as pessoas passam lá naquele dia do pedágio e deixam lá na caixinha, 2, 5, 10, 50, 100 reais, ele vai ser usado única e exclusivamente para o tratamento do paciente, para comprar medicamento, para pagar exame, para pagar cirurgias.
E não é exagero, não. Tem pessoas que realmente dão 50, 100 reais, porque sabem que vai ser bem aplicado.
Exatamente. Né? E as pessoas, a gente ouve muito nos eventos e nos pedágios, assim, eu prefiro ajudar do que ser ajudado, né? E a gente sabe que a contrapartida disso é grandiosa para o emocional das pessoas, né?
Os números que você citou aqui já impressionam. E tem mais. 459 cestas básicas, 5.600 litros de leite. É muito leite. Kits de higiene pessoal, 380 kits. Quase 8 mil fraldas descartáveis, né? E ainda muitas listas, quase 90, de material escolar também.
Exatamente.
Né? É aí que além do acolhimento, do serviço de hotelaria e alimentação que vocês fornecem lá na casa,
sim,
ainda tudo isso. Né?
Exatamente. É o que a gente fala de fazer a diferença, literalmente, né? Não é só o paciente, é a família. Quando aquela mãe, aquele pai receberam o diagnóstico do filho, e eles sabem que eles vão ter que ou parar de trabalhar ou reduzir a jornada de trabalho para estar acompanhando, eles sabem que a renda vai ficar comprometida. Então, a gente quer tirar desse pai e dessa mãe essa preocupação se vai ter comida em casa, se vai ter fralda para o filho, se vai ter dinheiro para comprar material escolar. Não, deixa essa preocupação com a gente, foca no que precisa, que é a busca pela saúde do teu filho. Então, no resto, a gente vai estar aqui para dar todo o apoio que essas famílias necessitam.
Você falou do diagnóstico e do impacto que ele causa, né? Eu queria perguntar exatamente isso, né? O que é que realmente muda na vida da família? A criança, quando recebe diagnóstico, ela tem que automaticamente, imediatamente deixar a escola, continua mais um tempo? Ou cada caso tem o seu desenrolar, Schneider?
Sim, ela muda completamente o seu estilo de vida, né? Tanto dentro do âmbito familiar como social. Ela tem que estar, além, após o diagnóstico, o tratamento tem que ser muito sério. E como a gente sempre fala, o pai, a mãe, o responsável pela criança e adolescente tem que ter o compromisso, né, de manter esse tratamento, porque ela muda a vida dela, não só dela própria, a própria família também junto, né? Até o irmãozinho ou o irmão mais velho também acaba sendo afetado, porque deixa de ser, tendo todo o seu atendimento, né, pelo pai e a mãe, porque está mais voltado à criança que está com câncer, e ele acaba sendo deixado de lado, né, involuntariamente, porque a demanda é muito grande da questão do tratamento, exames, consultas, enfim. O pai e a mãe têm que deixar o seu trabalho, né? Muitos até perdem o seu emprego por conta disso, porque faltam muito, né? Então acabam afetando muito até a questão financeira dessa família. Por isso que a casa faz esse serviço, não só acolhe de forma para o tratamento. O tratamento é feito no hospital, então nós damos esse apoio à família. Né? Quando o SUS não cobre esse tratamento, nós pagamos através das doações do que captamos. Mas também damos todo esse auxílio psicológico, social, para que as famílias possam ter um percurso durante um tratamento mais leve. Né? E por isso esse novo viés aqui do diagnóstico precoce, que ele vai mudar completamente a forma do diagnóstico. Né? Quando se faz um diagnóstico precoce, acaba mudando toda a estrutura de um tratamento que hoje é a realidade nossa. Mais severo, né, com mais perdas, né, mais sequelas. Então, com o diagnóstico precoce, a gente diminui muito. Então, só para ter uma ideia, hoje nós atendemos os 78 pacientes com 30% de chances de cura. Né, essa é a realidade da Casa Guido. Mas com o diagnóstico precoce, nós podemos mudar para 80% de chances de cura. Então, é uma grande diferença.
O que é que existe hoje de políticas públicas? Porque vocês criam projetos também, alguns de renúncia fiscal, de colaboração, de destinação, né, e canalização de recursos lá para a Casa Guido, né? Então, o que tem hoje de incentivo nesse segmento?
É muito importante falar disso. Agora, o principal que está em foco é o imposto de renda, né? A renúncia fiscal das empresas, mas também a destinação do imposto de renda à pessoa física, que agora é o momento da declaração de ajuste anual. Todos podem contribuir com o Fundo Geral para o Fundo da Infância e Adolescência ou para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. E é importante salientar que esses valores, essas destinações, elas realmente entram. E é uma forma muito segura, muito prática de fazer a destinação, porque existe todo um contexto de regras. Né? Quem está inscrito lá no Conselho, no CMDCA, tem que cumprir os protocolos, tem que ser correto, tem que ser transparente, tem que ter uma prestação de contas em dia para poder ter acesso a esses recursos. Né? Então, como está ali no documento que a gente trouxe, são mais de R$200 mil que foram adquiridos via projetos para viabilizar os serviços da casa. Então, além da renúncia fiscal da parte do imposto de renda, também existe projetos que a gente escreve para fundos do governo também, mas a parte das verbas pecuniárias. Então, por exemplo, alguma empresa que tem uma multa para pagar em relação ao meio ambiente ou multas de trânsito. Então, tudo isso se reúne num fundo geral e depois eles abrem editais para que as organizações possam participar e ter acesso a esse dinheiro. R$80 mil que a gente conseguiu comprar o nosso carro veio dessa forma. Então é importante que as pessoas tenham a noção. A gente fala tanto, né? Mas eu pago meus impostos e não vejo nada. Mas está aí, tá tendo resultado, né? Por mais que não esteja tão em evidência, porque notícia sim, existem muitas notícias, mas a gente não consegue filtrar, né? Então, se a pessoa for lá e procurar o que foi feito com as verbas pecuniárias, com as verbas tal, foi destinado. Né? Só que, claro, a organização tem que estar sempre em dia com as suas prestações de contas, tem que estar com a documentação toda em dia, emendas parlamentares. Então, existem diversas formas de conseguir esses fundos. E também existem os editais privados, de empresas privadas que têm esse viés social, destinam uma parcela da sua arrecadação para projetos sociais. Então, isso é importante também que as organizações estejam antenadas e escrevam esses projetos. Como foi o caso de vários projetos que a gente fez. A pintura da casa, por exemplo, foi um projeto que a gente conseguiu, inclusive aqui com o pessoal da energia, aqui, como é que é o nome? Que tem o Belha.
A
Cooper Cocal. Tem um fundo lá que é o FATS. A gente escreveu um projeto para eles e foi assim que a gente conseguiu pintar a Casa Guido. Então, esses fundos são seguros, podem fazer as destinações, porque a verba realmente chega para quem precisa.
Bacana. Assistem o programa, estão conosco aqui a Cleide Amorizo, dá um bom dia para a gente, a Glória Freta Domingos dá um bom dia também, o Enício Pocente, a Ivanir Crema da Silva, a Denise e a Tânia Pereira. Quero mandar um abraço para o meu amigo guitarrista, professor Eduardo Trombin, que também estava de aniversário no final de semana. Parabéns ao Duda. E daqui a pouco a gente pergunta também sobre sintomas, sinais. Já falamos sobre a febre, né? Mas tem outros sinais também que podem ser observados pelo papai, pela mamãe, pelos responsáveis em casa. Tem aqui cartilhas, agenda, calendário. Nós vamos, no final da conversa, dar um presente aqui para o ouvinte também. Então, aguardem, fiquem ligados aqui no programa.